Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. Hoje é sexta-feira, hora de saber como anda o mercado do feijão. Vamos conversar com o Marcelo Líderes, direto lá do Paraná. Marcelo, que está de malas prontas para os Estados Unidos, e ele vai explicar por quê. O Marcelo, que é lá da Correpar. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está de malas prontas para os Estados Unidos para fazer o quê por lá, Marcelo Líderes?
Falar de feijão. Ah, por incrível que pareça, os americanos vêm se interessando pelo mercado brasileiro. Algumas variedades do Brasil são interessantes para lá. Infelizmente, o carioca não é. A gente sempre leva na mala as amostras, sempre procura oferecer. Mas eles lá têm o pinto beans, né, que é o feijão tigre, agora aqui no Brasil, que é um produto que inclusive veio para o Brasil, foi bem aceito agora na crise do ano passado. Mas a gente vai lá trabalhar e oferecer, mostrar que nós temos o vermelho escuro agora, né, o dark red, que nós temos mung beans, que é interessante para eles também, são importadores de mung beans, e podem ser importadores também dos calpis, enfim, que vão sair aí no Mato Grosso. E a gente vai lá fazer um bate-papo com produtores, uma palestra para eles sobre qual é o potencial de a gente atender algumas demandas deles, né? E também quais são as oportunidades e quão frequentemente podem surgir oportunidades como a do ano passado, né? Nós esperamos que elas não surjam tão frequentemente para exportação dos Estados Unidos para cá, mas sim daqui para lá.
Muito bem. Então vamos voltar para o Brasil, Marcelo, e mostrar a importância de se produzir, ou melhor, a importância de não se concentrar uma produção em cima de uma variedade só. Estou falando do carioca. Como é que está a situação do carioca agora? E se a gente compara com outras variedades, carioca está perdendo espaço, né, em termos de preço, né, de remuneração?
Exatamente. Todo o espaço que ele ganha no campo e pela facilidade que tem do produtor conhecer rapidamente, consegue ali as sementes ou eventualmente um grão para plantar, fazem com que o carioca tenha uma grande área. O resultado é, no momento de concentração de safra, no momento que entra agora fevereiro e cadê os clientes, ainda não apareceram com força, os supermercados não estão fazendo reposição ainda, você tem uma queda do feijão carioca. Já há quem se preocupe se é o caso de intervenção do governo ou coisa que eu valha, né? Não há no horizonte uma possibilidade de intervenção do governo. Os preços ainda estão a 100, 110 no Paraná e a base de 120, 130, mas com pouquíssimos, raros negócios, raros compradores em Minas Gerais. Por outro lado, Alexander, o feijão rajado foi vendido essa semana no Paraná R$230, R$240. Olha o tamanho da diferença, né? E os feijões vermelhos, o Brasil ainda está importando alguma coisa da Argentina de vermelho, porque existe demanda no mercado interno, ainda que exista condições de produzir esse feijão hoje aqui. Então, enquanto o carioca chega a R$110, R$120, tem alguém ganhando com esses outros feijões. E a pergunta que eu acredito que está na tua cabeça, né, Alexandre? Vou tentar adivinhar aqui. Tá, e se sobrar? Se todo mundo for plantar esse feijão? Bom, primeiro, que com certeza as áreas nunca vão ser enormes, né, como são as áreas de carioca. Mas nesse momento, se nós tivéssemos uma situação de R$140, R$150 no feijão vermelho, no feijão rajado, nós teríamos oportunidade de exportação para o mundo afora. Existiria condições de se fazer algum negócio com esse feijão. Voltamos a bater na mesma tecla. Feijão carioca a R$100, R$110 é um feijão considerado barato mundo afora, para um feijão tipo Faseolos, né? Não é um Vigna, não é um feijão de corda, né? O feijão de corda tem um outro nível de preço, um outro nível de custo, e o feijão carioca, que é um Faseolos, é considerado muito barato, a R$110, R$120. Então, se ele fosse rajado, ou se ele fosse um feijão tigre que está vindo aí, se ele fosse um feijão vermelho, já estariam acontecendo exportações, não tenha a mínima dúvida.
Muito bem, vamos voltar um pouquinho para o carioca antes da gente falar mais dessas alternativas aí de variedades, Marcelo. Porque eu queria entender por que que não está reagindo, o que que está acontecendo. Não é começo de mês, não deveria já ter uma demanda por esse feijão? Tem oferta demais? Enfim, o que que justifica essa paradeira aí no mercado, hein?
São alguns fatores somados. Sim, nós temos uma oferta demais para esse momento. a concentração de oferta, né, no final de janeiro e durante início de fevereiro, ela era esperada, todo mundo sabia que ia acontecer. O que nós não gostaríamos que acontecesse é que chegasse num nível tão baixo de R$100, nós sabemos que o produtor tem prejuízo com esse nível de preço. E, por outro lado, a gente vive a pior recessão da história. Eu tenho 53 anos, nunca vi uma recessão tão forte. Ainda que uma recessão forte diminua o consumo de proteínas animais, por exemplo, que são mais caras, não tem sido suficiente para absorver todo o feijão que está aí sendo ofertado. E como é uma característica do início de mês, a gente ter a volta dos consumidores nos supermercados ainda não ocorreu, sem dúvida nenhuma, a gente vai acabar aguardando mais alguns dias para que comece a fluir um pouco mais. Se bem que muitos atacadistas aproveitaram esses preços de R$110, R$100, R$120 para repor uma parte do estoque. Então tem que esperar eles começarem a vender para daí o produtor voltar a vender nesse mercado. Alguns produtores que plantaram variedades de carioca com escurecimento lento, tipo Dama, Madre Pérola, Estilo, a NFC9, esses feijões permitem que o produtor administre um pouco melhor a estocagem desse feijão. Ele pode esperar um pouco, né? Então provavelmente no mês de março nós tenhamos um período de menor oferta. Então aqueles que tiverem uma mercadoria, ainda que guardada desde agora, mas que tem um esquecimento lento, ele provavelmente vai ter uma colocação melhor aí do que os níveis de preço que a gente está vendo agora.
A concentração de oferta, então, vai passar?
Vai. Ela estava prevista pelo período de plantio. Ela estava prevista que ocorresse a partir de 10, 15 de janeiro até 15, 20 de fevereiro. Por volta disso aí é que a gente vê uma maior concentração acontecendo e o resultado está aí. O feijão veio caindo de 180, 150, 140, 130 e agora 110 no Paraná. Claro que não é uma mercadoria extra, né? Mas é um feijão bom. É um feijão colhido recentemente, nota 8.
Muito bem. Então vamos voltar para a questão das alternativas. Você citou aí o vermelho, você citou o rajado. Inclusive o próprio feijão preto ainda com preços melhores que o carioca nesse momento.
Sim, o caso do feijão preto também pode ser usado aí assim nessa questão do mercado mundial. Hoje um feijão preto está R$130, R$140, poucos negócios, o produtor não está querendo fixar nesses preços, também o volume negociado tem sido pequeno, assim como o do carioca nesse momento. Porém, o produtor administra melhor. E se os preços vierem a cair, o que, que é o preço mínimo do feijão preto no mercado? É o preço que você poderia exportar, é o preço que finalizaria no porto. E o feijão preto, o preço mínimo que poderia ser vendido para ser exportado, seria alguma coisa ao redor de R$120, R$130. Então, se ele chegar nesse nível, houver uma super oferta, coisa que não está no horizonte por enquanto, há uma concentração, mas ele não precisa ser vendido imediatamente, o produtor administra, a cooperativa administra um pouco esses estoques e mantém para o restante do ano, ele teria essa alternativa. Infelizmente, o feijão carioca não dá essa alternativa para o produtor, ainda que nós tenhamos, né, na nossa função de buscar mercado, de buscar alternativas e de oferecer, nós façamos o máximo do empenho de oferecer o feijão carioca lá fora. Nós sabemos o quanto ele é bom, o quanto é interessante, mas eles não estão acostumados e querem esses outros feijões.
Muito bem. Agora, me ajuda a entender, Marcelo, por que, que o feijão rajado está esse preço? Você falou R$240.
Primeiro que o Brasil tem um consumo. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, onde 70% a 80% consomem feijão 5 vezes por semana. Algumas regiões consomem preto, né, como é o caso do Rio, Espírito Santo, parte do Paraná, parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E algumas regiões consomem rajado. Há uma demanda por feijão rajado em várias regiões. Você tem um pouco em São Paulo, até por ser a capital mais cosmopolita, então você tem gente de todo lugar do Brasil, e lá você encontra pessoas que gostam também do feijão rajado, mas a região norte é uma região que consome bem o feijão rajado. Então, nós não temos um volume suficiente para atender a região norte. Como eles fazem questão do feijão rajado, acabam pagando mais por esse feijão rajado. Ainda que, claro, se o carioca tivesse mais caro, o volume de feijão rajado seria maior. Ou seja, se o carioca tivesse 200, muito provavelmente o feijão rajado estaria pelo menos 260, 270 reais. Então, existe uma demanda interna que, nesse momento, não está sendo totalmente atendida. Por isso, os preços ficam mais altos.
Muito bem. E se viesse a cair, como você já explicou, a alternativa da exportação?
Alternativa da exportação.
Desculpe. Pode complementar, desculpe.
Não, e cada vez mais você tem essa alternativa, tá? Na medida em que o Brasil aparece como um grande importador o ano passado de vários feijões, de feijão rajado, de feijão pinto beans, de feijão preto, ele acabou chamando a atenção do mundo. E à medida que chama a atenção do mundo, desperta também a curiosidade para ficar sabendo que o Brasil não é importador todo o tempo, mas ele é uma plataforma de exportação de feijão e que vem sendo desenvolvida. O mundo do feijão, mesmo no Brasil, mudou nos últimos 5 anos, desde a aparição do feijão que escurece mais lentamente carioca, mas muito mais pelas variedades que vêm sendo lançadas, pela Embrapa, pelo IAC, pela Agronorte, pela TAA, enfim, são empresas que têm trabalhado nessas variedades, que têm consumo interno, mas que fazem parte do hábito alimentar do resto do mundo em vários países.
Muito bem. Só para a gente encerrar, Marcelo, para deixar você fazer a sua viagem aos Estados Unidos. Como é que o produtor define o que ele deve plantar? Como é que ele divide? Como é que ele administra isso? A gente sabe que ele tem que fazer optar por variedades alternativas, mas tem uma regra? Como é que ele define qual é a variedade, o que momento é de plantar o quê e em que proporção se plantar esses feijões?
Veja, a gente não inventa a roda, né? A gente, às vezes, lubrifica ela, ajeita ela para ela poder rodar. Às vezes, se muda o sentido para onde ela roda, mas você não inventa. Nesse quesito, a gente também não tem... Não estamos inventando uma fórmula para o produtor plantar. O que os argentinos fazem? Eles fazem um mix, né? Mesmo o produtor que planta feijão alúbia, o feijão branco, que vai para exportação para a Europa, ele também planta o feijão preto para vir para o Brasil. Ele faz uma diversificação. O outro produtor, de repente, ele todo ano planta feijão rajado, feijão branco e o feijão vermelho. Enfim. Se você olhar o argentino, não quer olhar o argentino, não tem problema. Vamos olhar os mexicanos, fazem a mesma coisa. Vamos olhar os americanos, neva lá no norte dos Estados Unidos, e o que eles fazem? Eles têm uma rotação lá, eles têm uma diversificação todo ano. É muito raro você encontrar um produtor lá, não, eu só plantei pinto beans. Não, eu plantei 3-4 variedades. Então, a indicação, como o Brasil está iniciando nisso, sempre é: diversifique, mas não aposte todas as fichas também num feijão novo. Você faz teste primeiro na tua região, você busca informações por parte das instituições que cuidam de atomizar o conhecimento sobre esses feijões, busca informação técnica dos agrônomos, e aí sim você começa a fazer a diversificação, não plantando mais do que 20 a 30% da sua área. Então aí você vai ter um conforto maior, um risco menor com esse feijão novo. Você vai continuar correndo risco com o feijão carioca, mas você diminuiu em 30% o teu risco de colocar todos os ovos numa cesta só. Eu nunca lembro de uma outra, de um outro exemplo, desculpe, acho que faz 10 anos que a gente fala isso, né? Não põe os ovos numa cesta só. Enfim, essa acaba sendo a fórmula que a gente vê pelo mundo afora.
Muito bem. Marcelo Líderes, boa viagem para você, meu amigo. Divulgue o feijão brasileiro lá fora e, por favor, nos mantenha informados dos resultados aí dessa viagem, tá certo?
Vamos lá, temos que enfrentar os homens lá.
É isso aí. Abraço para você, até a próxima.
Abraço, obrigado a você e aos produtores.
Muito bem, tá aí então Marcelo Líderes indo para os Estados Unidos para apresentar o feijão brasileiro lá fora. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o fechamento de mercado para entender a movimentação lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo para os preços, soja voltando aí para baixo do patamar de 10,30 no primeiro vencimento. Vamos entender o que isso significa na prática. Continue com a gente. Música.